Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje, dando continuidade ao nosso arco de séries de TV, a gente vai falar sobre essa série injustiçada de uma época que quem é jovem não viveu, tá? Você não tem... Assim, se você não viveu a época da greve dos roteiristas, nem vem conversar comigo, porque você não sabe o que é sofrimento, que é Pushing Daisies, a série mais perfeita do mundo, que foi extremamente prejudicada, não só pela greve dos roteiristas, como pelo fato dela ter saído do cu do Brian Fuller, que é a pessoa mais megalomaníaca de Hollywood.
Sim, e o Brian Fuller é uma pessoa que sempre faz coisas impecáveis e incríveis, e ele sempre toma no cu, né?
Não. Sim, tem ele deve ser insuportável de trabalhar, cara.
Ah, talvez, porque é só isso pra explicar. Porque todas as séries deles são coisas que eu fico, meu Deus, isso é incrível, e elas são todas canceladas. Então, assim, Dead Like Me, cancelada. Pushing Daisies, cancelada. Hannibal, cancelada. American Gods, ele pulou fora. Tipo, tudo, todas as coisas.
Sim, é que o que eu vejo muito de uma crítica comum a todas as séries do Brian Fuller é que, tipo, ele tem ideias que são muito inovadoras e ele coloca a assinatura dele em tudo que ele faz. Ele faz coisas impecáveis, maravilhosas visualmente, mas ele exige um comprometimento da TV que ele nunca vai conseguir ter, sabe? Ele exige um comprometimento de orçamento, ele exige um comprometimento de público que ele não vai ter. Então, tipo, você cria seguidores muito fiéis pra aqueles produtos. Tipo, a galera que assistiu Pushing Daisies fala sobre Pushing Daisies até hoje. Sim. A galera que assistiu Hannibal tem essa fé de que Hannibal vai voltar até hoje. Só que são séries que custam muito dinheiro pra serem produzidas e a TV simplesmente não quer dar esse dinheiro.
É, então, eu acho que o Brian Fuller sempre esteve em canais que não tinham o orçamento pra sustentar o que ele queria criar. E eu acho que ele precisa entrar, tipo, pra uma HBO que tem muita grana, sabe? É, o problema também é que, assim, como você disse, ele cria coisas de nicho. E aí, as grandes nunca vão querer investir a quantidade de dinheiro que precisaria numa coisa de nicho. Mas, assim, ele é perfeito. Todas as séries dele que eu já vi são, assim, muito, muito, muito boas. Ele é realmente... tem uma visão estética maravilhosa. E é interessante notar o quão diferente elas são também, né?
Sim, você tem... O que eu gosto mais das séries do Brian Fuller é esse lado... que você tem uma estética, um lado estético visual que é muito importante para a identidade da série. Tipo, a identidade da série sempre passa por uma identidade visual. Só que essa assinatura...
Sim, e que ajuda a construir, tipo, ela não é só a visual por ser visual, né? Ela ajuda a construir o universo, os personagens, tudo.
E ao mesmo tempo você tem, tipo, essa assinatura visual do Brian Fuller, não é uma assinatura visual, tipo, do Tim Burton, que você faz a mesma coisa, né? Você tem o mesmo estilo visual em todas as obras. Não, ele tem, tipo... A marca visual dele é que o visual seja importante e não o mesmo visual em todas as produções. Tipo, você pegar o visual de Pushing Daisies e de Hannibal, são produções absolutamente diferentes
entre si. Nossa, eu diria até, tipo, opostas.
Sim, mas em que você tem uma construção visual extremamente importante, sabe? Tipo, Hannibal é a série que me deixava com fome falando sobre canibalismo. É um bagulho bizarro.
Sim, e que, assim, mesmo quando ela não estava sendo... necessariamente assustador e tal, eu já sentia um gelado na nuca, sabe? Só de olhar, só de ver. Mas sim, e eu acho que dentro disso também, ele constrói universos muito interessantes, assim. São universos que eu diria de realismo mágico.
Uhum.
E é uma coisa que a gente vê pouco em séries, né? Por exemplo, existem séries que são tipo ficção, assim, né? Ou até universos paralelos e tal. Mas o Brian Fuller existe em um lugar que eu acho que é muito, tipo, da América Latina, assim, e a gente... Acho que por isso que eu me identifico tanto. Que é essa esse ambiente do realismo mágico mesmo, que não é nem um universo de fantasia, nem um universo paralelo, nem tipo, ah, meu Deus, vamos, essa é uma outra realidade. É uma coisa que, tipo, é aqui e não é aqui, e tem magia, uhum. E ao mesmo tempo não tem magia. Pushing Daisies tem magia, de fato. Mas, assim, Hannibal é uma coisa que você fica, tipo, mas tá tão no limiar.
Etéreo, né?
É, tá, ele caminha um fio da navalha ali. E assim, ah, meu Deus, cara, eu não consigo, tipo, bater palmas o suficiente pra esse homem.
Sim.
Meu Deus.
O que eu acho que funciona mais legal, é melhor, assim, no realismo mágico de Pushing Daisies, é que você tem um realismo mágico que é extremamente controlado, né, em que as regras da verossimilhança, elas se aplicam tão bem ali, que você não tem espaço pra, tipo, muitos furos de narrativa em que, tipo, você vai tentando criar mais magia pra justificar a magia, uhum. E etc, etc, sabe? Você tem esse um personagem que é o elemento mágico, e aí ele é o lado sobrenatural da nossa narrativa, e você não tem mais ninguém, tipo, ele atinge todo mundo, mas você não tem outras coisas, sabe? Tipo, os problemas que acontecem são todos a partir daquele um personagem, e não é que, tipo, apareceu mais uma outra pessoa que faz a mesma coisa que ele, e aí, de repente, você tem um reino de pessoas que fazem a mesma coisa, sabe? Tipo, é muito controlado.
Sim, não vira aquela coisa meio CW, tipo, Once Upon a Time, né? Que você fica, tipo, aumentando...
Subitamente, todo mundo é personagem.
Então,
mas vamos
lá,
né? Sobre o que é que fala Pushing Daisies?
Pushing Daisies conta a história do Ned. Ele é um menino, e agora homem, que tem o poder de... Ele encosta em coisas que estão mortas e elas revivem. A questão do poder dele é que, se ele encostar nessa coisa de novo, a coisa volta a morrer. Se ele encosta em alguma coisa, outra coisa morre. Entendeu? Pra uma coisa viver, outra tem que morrer. E ele passa a vida inteira meio que, tipo, a mãe dele morre por causa disso. Ele sofre vários problemas por causa disso. Passa a vida meio que evitando usar esses poderes dele pra coisas grandes. E ele escolhe, na verdade, abrir uma lojinha, um restaurante de tortas. Chama The Pie Hole.
Adoro.
Que eu adoro, que tipo, é o buraco da torta.
Sim.
E aí ele encosta, ele compra, tipo, produtos que estão podres, e ele encosta, e aí eles, quando eles revivem com um sabor extra especial. E aí é super triste, porque ele não pode comer nada do que ele prepara, porque se ele comer, eles voltam a apodrecer. E aí ele faz uma amizade aí meio que forçada com o Emerson, que é um investigador, né, privado, né? Um detetive privado. E ele usa, então, dessa poder do Ned pra, teoricamente, o Ned vai lá e encosta nas pessoas que morreram. E o Emerson fica, tipo, quem te matou? E pronto. Estaria a vida dele resolvida, eles ganhariam dinheiro fácil. Numa dessas, o Ned vê um caso aí rolando na mídia, que é o da Charlotte. Que era uma menina que era vizinha dele na infância. E que ele gostava muito. Um dos acidentes que, tipo, ele gerou por causa dos poderes foi acidentalmente matar o pai dela.
Uhum.
E por isso que ela se muda e eles perdem contato. Então, assim, ele tem vários remorsos aí com ela, né? Ela é, tipo, the girl who got away quando ele, na verdade, tinha 9 anos de idade. E aí ele decide ir com o Emerson lá pesquisar um pouco sobre o caso dela e revive ela. E a partir daí, ele, normalmente, pra não matar outras coisas quando ele revive, ele tem o tempo de 1 minuto, né? A coisa só pode ficar viva por 1 minuto, senão a outra coisa vai morrer. E aí, quando ele faz ali as revivências dele com o Emerson, ele sempre deixa só 1 minuto. Só que com a Charlotte, ele acaba deixando ela viver... Pra sempre. Pra sempre não.
Porque ele não consegue se convencer a encostar nela de novo.
Exatamente. Pra sempre não, porque ela, tipo, ela continua sendo um ser humano normal, tá? Ela não é, tipo, um ser imortal. Mas aí acontece que ela, então, se une aí ao grupinho. E o Ned e a Charlotte começam a se apaixonar. Só que eles não podem se encostar nunca, porque senão a Charlotte morre. E no meio disso tudo tem a Kristen Chenoweth. Que faz a Olive, que trabalha lá no restaurante, e ela é mega apaixonada pelo Ned, e o Ned nunca nem deu bola pra ela, e aí agora do nada chega a Charlotte, e ela percebe que eles estão tendo um relacionamento, mas ao mesmo tempo eles nunca se encostam, e ela fica, what the fuck's going on? E a Charlotte, depois que o pai dela morreu, ela foi criada por 2 tias, que é a Vivian e a Lily, e elas eram dançarinas de nado sincronizado. E até que elas sofreram, tipo, acidentes e tal. E agora elas são duas agorafóbicas que não saem de casa de jeito nenhum. Então a Charlotte meio que foi criada sem sair de casa nunca. E essa, tipo, ela só sai... Quando ela finalmente saiu de casa, ela morreu.
Sim.
Então, é essa premissa. E, assim, tudo com uma estética que é uma mistura de Wes Anderson com Amélie Poulain.
É maravilhoso. Perfeito, sem defeitos. Eu queria começar falando sobre a Charlotte e as tias dela, que eu acho que são personagens muito interessantes, cara. É muito engraçado porque, assim, quando eu lembro de Pushing Daisies... Eu lembro muito pouco, por exemplo, né, quando eu fui rever da última vez, que foi a única vez que eu revi desde que eu assisti a primeira vez, né, e eu não consegui assistir tudo, eu não conseguia lembrar, por exemplo, tipo, da personalidade do próprio Ned tanto, não conseguia lembrar tanto dos personagens secundários ali, que são a Olive e o Emerson, mas eu me lembrava muito vividamente das tias e eu me lembrava muito vividamente da Chuck, da Charlie, né,
uhum.
Porque eu acho que elas são as partes mais humanas desse universo de realismo mágico que a gente tem em Pushing Daisies, né? Exatamente por serem pessoas que estão lidando com traumas, né? Você tem as tias que são... Que, né, primeiro, elas perderam trabalho e essa veia artística delas que movia elas. E aí elas se tornaram mais reclusas. E a partir do momento em que elas perdem o irmão e assumem a responsabilidade pela sobrinha, elas se tornam mais reclusas ainda. E depois que a Charlie morre, aí sim que elas não querem sair de casa. É uma mistura de trauma com essa fobia social, com a depressão e todas as coisas que vão se juntando. Charlie é essa menina que, tipo, não teve oportunidade de ver nada. Ela perdeu a família muito cedo, ela não achava que não tinha mãe, aí depois a gente descobre que uma das tias, na verdade, é a mãe dela. Ela perdeu o pai muito cedo, e aí ela ficou trancafiada nesse mundo de lembranças e medos das tias dela. Foi, tipo, se desenvolvendo a partir disso, e é aquele triste caso de, tipo... Quando você finalmente se abre pro mundo e aí o mundo vai lá e te dá uma rasteira, literalmente,
sim,
nesse caso, né?
Eu gosto da Charlotte que é isso, assim, tudo que ela sabe sobre o mundo, ela sabe através dos livros. Então, quando ela começa a viver as coisas com o Ned, na verdade, o Ned também se priva, tipo, porque ele tem medo dos próprios poderes, ele se autopriva de viver a vida também. Então, os dois, na verdade, são dois adultos que estão descobrindo o mundo pela primeira vez, sabe? Eu acho isso interessante, o quão equiparados eles estão. Enquanto o Emerson, na verdade, acaba virando meio que o pai dos dois.
O mentor, né?
Que vai guiando eles pra, tipo, oi, pessoas normais agem assim, ou assado. Eu acho que o que acontece com as tias e a relação delas com a Chuck é justamente essa ideia de pais... Ai, meu Deus, eu não sei como falar isso em português. Broken people make broken people.
Gente fodida cria gente fodida.
Isso. Então, assim, as tias, tipo, já começam fodidas. Porque eu não lembro muito do backstory delas antes delas, tipo, se trancafiarem em casa. Mas eu lembro que, tipo, mesmo quando elas estavam no auge da carreira delas, elas já eram meio bizarras.
Elas eram bizarras e aí, tipo, mesmo antes do acidente, elas começaram a se sentirem rejeitadas pelo público, porque as pessoas já não se interessavam tanto por nada sincronizado, então elas começaram a, tipo, se apresentar pra vários ninguéns, ia perder pra torcínio, ia perder a admiração do público, até o momento em que elas sofreram um acidente, e, né, que a Vivian perde o olho, e aí elas pararam completamente de ter contato com o lado externo, porque tem esse medo do julgamento e de, tipo, do que tem lá fora, né?
Sim, e aí junto com isso também tem o segredo que elas ficam mantendo, quer dizer, que elas só contam pra Chuck lá no final da segunda temporada, quando o show tá pra ser cancelado.
Sim.
Então, tudo isso vai, tipo, essa vida de você ser julgado, de você não conseguir trabalhar numa coisa que você era boa e que te dava prazer, e você tá mantendo um grande segredo, e agora você já perdeu uma outra pessoa que era importante pra você, e aí você precisa a todos os custos, então, proteger essa menina, e qual é a melhor maneira de proteger alguém? É que essa...
Privando ela do mundo.
Exatamente. Que essa pessoa não saia de casa nunca. E aí, quando os piores medos dela se realizam, né? Que é... Putz, a gente falou pra ela não sair de casa. Aí ela saiu, ela morreu. Aí elas têm tudo isso confirmado mais ainda. Mas eu acho que grande parte das paranoias, assim... É um trabalho constante da Chuck de tentar não viver nessas paranoias da tia, né? E, ao mesmo tempo, eu acho interessante o quanto a Chuck não ressente as tias.
Eu tava pensando nisso, você roubou meu lugar de fala.
Porque é isso, na verdade, o que ela quer, assim, ela tá muito preocupada, a preocupação número um dela, como lidar, então, com as tias, agora que as tias não podem saber que a Chuck tá viva. E aí, como fazer pra Chuck, tipo, ajudar as tias sem ajudar, sabe? E, especialmente, como melhorar a vida delas sem ressentimento, assim. Sem, tipo, putz, todos os perrengues que eu tô passando agora, eu poderia não ter passado, sabe? E eu acho que, do mesmo jeito, ela também é... A Chuck por si só, ela é muito aberta à intenção das pessoas, sabe? É o que tá no fundo do coração delas, mesmo que as atitudes não tenham sido particularmente boas, ou os resultados dessas atitudes não tenham sido particularmente bons. Mas, por exemplo, ela não ressente o Ned também, entendeu? Ela poderia, tipo, ficar mega putaça aí, ela poderia não ficar junto com ele, ela poderia ter, tipo, oi, eu tô viva, agora eu vou embora, eu vou curtir aqui a minha vida. Porque, beleza, ninguém pode saber que ela tá viva, mas ela poderia ter se mudado pra Argentina, tá ligado? A Argentina abrigou metade dos nazistas depois da Segunda Guerra. Exatamente. Metade dos nazistas depois da Segunda Guerra veio aqui pra América Latina, entendeu? E ninguém sabia de nada. A Chuck poderia ter feito a mesma coisa. E ela não faz, ela se apega ao Ned. E eu acho que é por isso, assim, porque ela é muito essa pessoa que enxerga o coração por trás das coisas, sabe? E eu acho que lentamente ela também vai trazendo isso ao Ned, porque pra tentar não matar os outros, o Ned se mata, né?
Ele se impede de ter contato com, tipo, qualquer pessoa, né?
Exatamente.
Se aproximar de qualquer pessoa.
Ele apaga, e eu acho que é por isso que ele não percebe que a Olive tá apaixonada por ele há, tipo, tanto tempo. Porque ele apaga tudo, assim, ele apaga todas as relações que ele pode ter e ele apaga também todos os interesses que ele pode ter. Ele vira, de fato, só o cara que faz torta.
Sim. E é importante lembrar também que o Ned, tipo, além dele ter matado a própria mãe, porque a mãe dele morreu, tipo, de um aneurisma, aí ele reviveu e aí a mãe morreu de novo porque encostou nele pra dar boa noite. E ele carrega a culpa por ter matado a mãe, a culpa por ter matado o pai da Chuck, porque ele sabe que, tipo, ele fez essa matemática na cabeça dele, a culpa por... Enfim, todas as coisas que acontecem. E também a culpa pelo abandono parental. Porque depois que a mãe dele morreu, o pai dele largou ele numa escola, no internato, e foi embora. Criou uma nova família, esqueceu que ele existia, nunca mais olhou pra trás. Então, tipo, ele tem todo esse histórico não só de perder pessoas, entre muitas aspas, de propósito, tipo, por ser quem ele é, como de um abandono também. Então tem esse receio de o que, que a pessoa vai fazer se ela souber da verdade. O que, que a pessoa vai fazer, como que eu vou fazer se eu me apegar a uma pessoa e aí ela morrer de novo, sabendo que eu tenho a possibilidade de revivê-la, que é basicamente o que acontece com a Chuck, tipo, é uma pessoa por quem ele tem um carinho muito forte, um afeto muito forte, e que ele não consegue deixar ir, e isso acaba tendo consequências, então, tipo...
Sim, e justamente, tipo, beleza, eu posso reviver essa pessoa, mas aí essa pessoa meio que tem que sair da minha vida, né? Porque a convivência começa a ficar quase impossível. Mas, ao mesmo tempo, tipo, ele tem o cachorro dele, que ele reviveu quando era criança, tá com ele até hoje, e ele faz todo o máximo esforço, tem uma mãozinha de madeira que ele usa pra brincar com o cachorro e mexer com ele. Ou seja, a gente sabe que, tipo, no fundo, ele tem esse mesmo coração que a Chuck tem, sabe? Essa mesma vontade de conexão com o mundo. É só que ele se priva porque ele acha que não existe uma maneira dele existir nesse mundo sem machucar as outras pessoas, sabe? E a Chuck mostra que não, que assim, que eles podem estar juntos, eles podem ter um relacionamento, é só que vai ser um relacionamento diferente, entendeu? Diferente do que a gente tá acostumado. Eu acho interessante a gente pensar nisso também, que assim, ali os personagens claramente têm, tipo, um desejo sexual e eles são impedidos pelas circunstâncias de fazer isso. Mas é interessante a gente pensar nesse tipo de relacionamento alternativo, onde existe o romance, mas não existe o sexo ou toque, e pensar em, tipo, relacionamentos ace e tudo mais, sabe? Porque a gente fica pensando que assim, ah, não, só é amor e só é verdade se as pessoas estiverem transando o tempo todo, sabe? E eles provam que não, eles são um casal, gente. Eu absolutamente acredito que eles são um casal e eles estão juntos e não tem, tipo, essa história de, ah, eles não estão juntos porque eles não podem se beijar, sabe?
Sim, eu acho que tem uma nota a mais que eu acho que acaba motivando a gente, que é essa tensão sexual mal resolvida, esse fato do eles não poderem fisicamente interagir por, enfim, né, N motivos que acaba motivando um público maior, mas eu acho muito interessante pensar nesses paralelos também, e de como existem várias coisas que constroem um relacionamento, sabe? Existe a convivência, existe o você aprender quem a pessoa é. Tipo, logo nos primeiros episódios tem a Chuck falando, tipo, ah, eu não sei nada sobre você, sabe? Eu não sei do que você gosta, eu não sei do que você não gosta, do que você tem medo. Eu quero que você sente e converse comigo, sabe? E eu acho que a diferença entre o Chuck e o Ned, que é o que torna esse relacionamento tão possível, é exatamente isso, assim, que a Chuck, ela é essa pessoa que foi privada das coisas e que tem um desejo muito grande por saber mais. Ela, tipo, as privações só tornaram ela mais curiosa pelo mundo e mais sedenta por interações. E o Ned foi a pessoa que se privou das interações e que nega elas quando elas aparecem, sabe? Porque ele poderia ter, tipo, amizades, ele poderia ter relacionamentos, a Olive tá ali praticamente se jogando no colo dele, só que ele não tem, ele tem todos esses receios que vêm de fontes, né, parecidas com as da Chuck, tipo, né, vem de receios parecidos, assim, dessa necessidade de isolamento, com a diferença entre ser autoimposto ou de ser imposto por uma outra pessoa. Só que eu acho que é exatamente por isso que funciona tão bem o relacionamento entre eles, assim. Eu acho que o Ned não conseguiria se abrir com nenhuma outra pessoa, porque a Chuck, ela vai incisivamente, mas ela também vai um pouco pelas beiradas, assim. Ela respeita o espaço dele, ela respeita o tempo dele, ela insiste um pouco a maneira dela, mas não é uma coisa que é invasiva. Eu acho que eles têm uma dinâmica muito boa de respeitarem um ao outro, e o quanto o relacionamento deles é construído com base nisso, sabe? Deles se conhecerem, deles se respeitarem, deles dividirem as coisas e deles serem sinceros um com o outro, porque o que vai se aprofundando mais nessa relação entre eles é a relação de honestidade, sabe? São as pequenas mentiras que o Ned esconde dela e que ele vai aos poucos revelando. E a Charlie, como ela tem essa personalidade de escolher enxergar o melhor das pessoas, eu acho que ela tem um posicionamento que eu acho maravilhoso, que é o tipo, ela entende que a todo momento a pessoa tá tentando o melhor que ela pode. Uhum. E tá dando o melhor que ela pode. E ela escolhe receber isso com gentileza, sabe? Mesmo da Olive, que, tipo, o melhor que a Olive consegue produzir pra ela, por exemplo, é ser propositalmente agressiva, porque a Olive morre de ciúmes quando ela chega. Mas ela, mesmo assim, fica, tipo, empolgada, beleza, tenta, né, dar o melhor, porque ela sabe que, tipo, as pessoas estão dando o que elas têm pra dar e o melhor que elas podem dar a qualquer momento, sabe? Mesmo que o melhor ainda não seja bom.
Ela também é a pessoa mais empática em relação a esses mortos que eles estão brevemente revivendo, sabe? E, sim, beleza, o Ned também não acha particularmente bom, mas ele tá muito mais preocupado em, ah, elas não podem viver mais do que um minuto, porque senão vai dar ruim, do que em, tipo, se é doloroso pra elas acordar por esse breve momento ou não, se elas gostariam ou não de estar mortas. A Chuck pensa muito mais nisso, não só porque ela mesma foi uma vítima e ela passou por isso, mas também porque eu acho que ela é esse tipo de pessoa. Mas, voltando ao Ned, uma coisa que eu acho muito interessante nele é o quanto ele vive uma vida que é inteira meio agridoce. Ele, uhum, ele tenta se martirizar, mas de uma maneira muito bonita e poética e semi-altruísta, assim. Porque, beleza, ele poderia, de todos os empregos que ele poderia ter, onde, tipo, ele poderia viver uma vida onde é esse poder dele, é uma coisa que ele interage de vez em nunca. Sabe? É uma, sim, coisa que, tipo, meu Deus, de vez em quando eu vi uma abelha morta. E foi isso que aconteceu. Porque, pensa, eu e você, quantas vezes a gente interage com pessoas mortas ou morrendo?
Nunca.
São poucas, né? São bem poucas. Então ele poderia ter essa vida também. Mas não, ele escolhe ter uma vida em que ele faz coisas que são bonitas e que são extra gostosas, porque o toque de vida dele torna as coisas mais saborosas do que elas eram originalmente. Ele escolhe fazer isso e presentear pros outros enquanto ele se priva disso, né? Se priva de experimentar.
Você pode fazer a torta, mas não pode comê-la.
Exatamente. Se priva de experimentar essa coisa bacana que ele faz pros outros. E ele nunca pensa em, tipo, ah, meu Deus, deixa aqui eu de vez em quando fazer uma torta, tipo, normal pra mim. Não, ele não faz isso. Então, eu acho que isso por si só, a história dele com as tortas, já é, tipo, a grande metáfora pra quem o Ned é como pessoa, sabe? E aí, lentamente, esse se abrir e começar a fazer coisas pra ele e perceber que o quanto fazer coisas pra ele não é egoísta. Porque eu acho que ele fica pensando que, na verdade, ele matou várias pessoas lá na infância dele porque ele estava sendo egoísta. Sabe, ele matou, tipo, o pai da Charlotte, ele matou a mãe dele por uma segunda vez, porque ele estava sendo egoísta e não conseguiu aceitar a morte dela. E aí, ao invés disso, eu acho que, tipo, primeiro, ele era uma criança. Que criança que vai aceitar a morte da mãe, sendo que, tipo, tem a possibilidade de você revivê-la, sabe? Não. E segundo, que não é egoísmo, sabe? Existe uma coisa de você querer dar vida a essa pessoa e não querer, tipo, se você tem esse poder, é uma coisa boa, e naquele momento ele não sabia das consequências, sabe? Então eu acho que ele se culpa muito por aquilo e começa a ver aquilo como se fosse, tipo, eu então fiz escolhas erradas. E eu acho que não foram, assim, foi uma série de acidentes de fato, sabe? E ele não precisa passar o resto da vida dele se martirizando por causa disso, né?
Nossa, amiga, eu tive um momento de, tipo, iluminação pessoal escutando você falar.
Ai, meu Deus, eu fiz uma terapia pra você, você trouxe umas coisas pro seu coração.
Não, vamos lá, gente, vamos lá, porque faz o quê aí? 2 episódios que eu não falo sobre a minha vida, talvez um pouco mais, porque eu não fiz conectadas, então, né, tem um pouco aí de tempo desde que vocês não escutam lá, eu só falando sobre a própria terapia. Mas assim, uma das coisas que eu mais trabalhei na terapia esse ano, estamos aí já em julho, né? Uma das coisas que eu mais falei com o meu terapeuta esse ano foi da minha dificuldade de aceitar amor. E não só de aceitar amor, mas aceitar que eu posso e mereço ser amada.
Uhum.
Eu acho que isso é uma, enfim, é uma verdade para muitas pessoas que lidam com baixa autoestima. Se você vai cavando lá no fundo, você descobre que, no final das contas, tem um pouco dessa raiz, assim, de, tipo, de você não se achar merecedora das coisas. E eu ignorei isso por muito tempo, e é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia, do meu direito em ser amada, o meu direito de merecer afeto, o meu direito de pedir ajuda. E aí você foi falando disso, do rolê, de como, tipo, ele usa de como as tortas são uma experiência punitiva. E eu acho que é muito isso, sabe? É, tipo, o fazer as tortas do Ned é, tipo, ele estar perpetuamente pagando uma sentença por esses crimes que ele acha que ele cometeu, e por esse dom que ele tem, que ele considera uma maldição, que tornam ele uma pessoa que não merece certas coisas. E aí ele precisa não só se privar das coisas, como dar a mais pro resto do mundo.
Uhum.
E não aceitar de volta. Porque, novamente, é o que você falou, ele poderia ter escolhido outra linha de trabalho, ele poderia, mesmo, puta, quero lidar com cozinha porque é uma coisa legal, enfim, né, coisas que eu gosto de fazer, ele poderia fazer uma torta normal pra ele comer, mas, tipo, né, ele escolhe, ele faz essa opção consciente ou inconsciente de se privar dessa e de todas as outras coisas. E, tipo, quanto a gente não faz isso no nosso dia a dia, sabe? O quanto das nossas experiências, e eu posso falar que as minhas têm muito, de você sempre fazer a mais pro outro, de você sempre dar mais pra outra pessoa, como uma forma de compensação, quase assim, é uma sentença, é um agradecimento, é uma compensação pelo outro ter essa capacidade de te amar, essa capacidade de te dar uma coisa que você não tá merecendo, que é o básico do respeito. E aí você vai se negando todas as coisas porque você acha que, tipo, que você tem que se punir por existir, sabe? E é um ciclo que eu me identifico muito, porque é 100% o que eu faço na vida. Me nego as coisas, eu faço a torta mais bonita pros outros e não faço torta nenhuma pra mim, né? Tipo, eu me enfio em ciclos punitivos e em coisas e relacionamentos que não fazem bem pra mim, ou reforço, tipo, as partes ruins de relacionamentos que poderiam ser bons, como uma forma de me punir, porque eu acho que é isso que eu mereço o tempo todo. Então, eu acho que é muito real isso com o Ned, assim. A vida inteira dele foi baseada nele achar que não só ele não podia ter um relacionamento com outras pessoas, não podia deixar outras pessoas entrarem, mas ele não merece ter essas pessoas na vida dele, ter coisas boas na vida dele. E aí, o que a Charlie faz é, tipo, mostrar pra ele que, mano, não, sabe? Existe uma beleza muito grande no que você tá fazendo. Você não precisa retribuir ao mundo, você não precisa se punir o tempo todo, e tudo bem você, tipo, sabe, stop and smell the roses, aproveitar uma parte das coisas, tudo bem você tomar atitudes egoístas, às vezes, como a atitude egoísta de ter me deixado viva.
Uhum.
Né, você, tipo, tudo, porque existe isso também, sabe, às vezes a gente precisa ser um pouco egoísta, não tem como a gente viver só pelas outras pessoas, porque ninguém tá vivendo pela gente.
E eu acho que, no fundo, ele mesmo sabe disso, assim, porque Não é, tipo, não é à toa que ele faz as tortas, não é à toa que ele escolhe reviver. É, não é à toa que ele mantém o cachorro por perto, sabe? Ele tem uma conexão muito grande com esse dom dele, sabe? É uma coisa que ele não quer abandonar, ele quer trazer isso e ele vê a beleza por detrás, sabe? É só que também tá misturado em muita culpa. E eu entendo, assim, porque não é só uma culpa, mas ele também fica pensando, quem sou eu pra, tipo, fazer o Deus e reviver pessoas e aí matar as outras, entendeu? Tipo, que poder é esse que eu tenho de fazer essa escolha? Se isso é ético ou não? E beleza, é uma discussão válida. Na verdade, ele tá constantemente se traindo nesse pensar, porque é óbvio que ele quer usar isso e ele quer ter isso na vida dele, sabe? E ele não, tipo, então ele encontra uma maneira de ter as duas coisas, sabe? De tipo, eu vou usar isso e eu vou constantemente me punir por usar isso, sabe?
Sim. Mano, é um ciclo punitivo muito bizarro, né? E é muito triste, porque, tipo, ele poderia fazer coisas incríveis e eu acho que ele só percebe o potencial pra coisas incríveis, novamente. Porque, tipo, ele... Ah, Chuck entra na vida dele. Porque até então, ele não se permitiu pensar. Ele se permitiu pensar, tipo, por exemplo, usando, né, no caso do fazer as tortas, de você usar isso pra criar uma coisa melhor, uma coisa mais bonita, dar um toque extra de vida. Mas é só quando a Charlie chega que ele percebe que, tipo, não é porque ele tá fazendo um uso egoísta desse dom dele, de, né, reviver a pessoa pra, tipo, descobrir quem matou e aí ganhar dinheiro em cima disso, que não pode ter alguma humanidade nisso, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com as pessoas com quem ele circulou, com a falta de contato que ele teve. E a única outra pessoa que sabe sobre o dom dele, né, que realmente sabe, é o Emerson. Só que o Emerson, tipo, não tá interessado, sabe?
Sim. Porque
o Emerson é, tipo, a gente tava comentando antes, né, antes de gravar, sobre causas da vida, de, tipo, pessoas que são muito jovens e muito enérgicas versus as pessoas que já viveram o suficiente de alguma coisa e já estão, tipo, com calombo nas costas e não aguentam mais e hoje em dia só querem, tipo, acabar logo com isso. O Emerson é essa pessoa. Ele é a pessoa que quer fazer da maneira mais fácil possível pra obter o melhor resultado possível, o mais rápido
Sim,
possível.
Sim, lei do mínimo esforço.
Mas ele tá cansado.
Né?
Exatamente, mas ele tá cansado, ele tá velho, sabe? Ele quer ganhar dinheiro finalmente, não aguenta mais.
É, eu acho que essa ideia também de que tem um lado bom dele reviver isso, ele também só começa a perceber depois da Chuck, porque ele percebe o quanto é importante pras tias dela saberem o que aconteceu e terem uma resposta e terem uma ligação, entendeu? Então essa justiça que é dada também é uma forma de reconforto pras famílias, né? Então não é só que tipo, ah, meu Deus, eu tô aqui revivendo essas pessoas e imediatamente eu tô matando elas, sabe? Essa preocupação com isso, mas também que existe um lado bom e não é só egoísmo, né? E eu acho que a ideia... É bizarro pensar num show tão colorido e tão, tipo, as cores tão vibrantes e tão fortes, e a gente pensar justamente em como todas as pessoas ali, todas as nossas atitudes, existem em tons, assim, de luz e escuridão, né? Tudo que a gente faz tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, e se a gente começar a hiperanalisar as coisas, sabe? Ah, meu Deus, por que que eu ajudo outras pessoas? Não é só porque ajudar outras pessoas é uma coisa, tipo, bacana, eu estou sendo 100% altruísta, mas também porque a gente se sente bem em ajudar, sabe?
Sim, existe, se tipo... ninguém se sentisse bem em ajudar, talvez a gente não ajudasse um
Exatamente, então assim, se a gente começar a hiperanalisar todas as coisas, você vai ficar, ah, então eu nunca estou fazendo nada 100% altruístamente. Não, não tá, mas e daí? Você precisa estar? Não, você tá fazendo uma coisa boa.
Às vezes você faz porque é algo certo a se fazer, né?
Exatamente, tipo, e tudo bem, sabe? A gente também não precisa se cobrar tão profundamente. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer, e é o que a Chuck entende, e é por isso que ela perdoa as pessoas tão facilmente, é tentar. A gente tentar o nosso melhor, o melhor que é possível agora, e ter a melhor das intenções. E ela percebe isso, ela percebe que mesmo em todos os erros das tias, os erros que machucaram tanto ela, elas estavam tentando o melhor, elas tentaram com amor, e o Ned também, e tipo, tudo bem, e é isso.
É isso. Eu não tenho mais nada pra acrescentar, amiga.
Também acho que não, eu só queria dizer que eu assisti Pushing Daisies antes de eu ver, tipo, Wicked e saber que a Kirsten era, tipo, uma mega cantora e sei lá o que, da Broadway, não sei o que, e aí depois quando eu pensei nisso eu fiquei, gente, mas aquele chaveirinho, aquele...
Sim!
Aquela menininha tão fofinha, ela parece tipo a fada de Peter Pan, tá ligado?
Ela tem 1,40m, mas ela é pequena.
Porque ela é pequenininha e fofa e adorável e, sabe, ela tem tipo aquele sorriso que te contagia. E aí você percebe que, na verdade, ela é tipo badass do caralho. Eu, enfim, eu só Sim. queria falar isso.
Ela é total o protótipo de tipo o Pinscher, sabe? Quanto menor, maior o ódio.
Sim. Total.
Ela é total Pinscher. Eu amo muito, porque a Olive, ela é muito sangue no zóio, né? Ela é, tipo, minúscula, porém vai te matar com 10 facadas nas costas, se for necessário.
Sim, total. Total.
Mas muito bem. Então, eu encerro por aqui a minha participação neste arco. Ana, feliz gravação e feliz episódio de Gilmore Girls pra você. Eu espero que a pessoa com quem você debater tenha gostado do Revival, porque até onde eu sei, você é a única pessoa no planeta que gosta do Revival de Gilmore Girls.
Eu não gosto. Imagina, eu odeio.
Ah, não, é a Lucy que é a única pessoa que gosta. Sorry.
Eu já tava tipo, sempre... Larissa, não me ofenda assim,
menina.
Que você
tá falando? Não, é a Lucy que você gosta. Disse. Oi, Luciana, tudo bem? Você é a única pessoa do planeta que gosta do Revival.
Nossa, bens a Deus, então eu não vou gravar com a Lucy. Eu vou gravar com a Do e com o Frango.
É isto. Eu acho maravilhoso o conceito de gravar Gilmore Girls com Frango, preciso dizer. Porque, tipo, Gilmore Girls é o ultimato da série, entre aspas, de menininha. Amo, amo meu marido. Saudades,
Sim,
Frango.
Total.
Se você estiver nos escutando, volta pra minha vida.
Não, Larissa, certeza que vai rolar umas putarias do Frango falando de você. Então, assim, se prepare.
Amo.
Não tem um episódio que o Frango aparece que não rola uns...
É disso que o povo gosta. E se vocês quiserem continuar essa conversa sobre séries de TV através das nossas newsletters e dos nossos episódios exclusivos e muito mais, vocês podem assinar o nosso feed exclusivo lá no Catarse. Por lá vocês podem escolher recompensas a partir de R$5, que incluem textos quinzenais, que incluem acesso a episódios exclusivos, votação em arcos, enfim, tem um monte de coisa muito legal pra quem apoia a gente. E aí você vai se tornar uma das nossas patroas ou patrões, assim como a Aline, a Luísa, a Lucy, a Adriana, a Tayane e a Júlia, que patrocinaram esse e vários dos nossos episódios até aqui. Muito obrigada, meninas. E pra fazer como elas, é só acessar o catarse.me/quartaparede.
E se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem mandar um e-mail pro quartaparedepodcast@gmail.com. Nós estamos também no Twitter, no @quartaparedepod, e no Facebook, no facebook.com/quartaparedepodcast.
É só a quarta parede, eu acho.
Quarta
não sei.
Parede.
Quarta parede,
Procura
podcast.
Lá, quarta parede, pode. Que vocês
lá,
vão achar.
É isso. Nós também estamos no site do podcast Adelas, onde vocês podem escutar o nosso feed de todos os episódios, comentar, e a gente lê os comentários aqui no ar também, e conhecer outros podcasts feitos por mulheres no www.podcastadelas.com.br.
E só lembrando, como sempre, como toda semana, se vocês puderem avaliar a gente no iTunes, isso ajuda muito a gente a aparecer em rankings, em listas, e aparecer pra mais pessoas, e é mega importante. Então, se vocês tiverem um tempinho, vão lá, deixem ali o seu comentário e a avaliação de uma 5 estrelas, preferencialmente 5.
E a gente também tem vida pessoal. Vou convidar vocês aqui que estão ouvindo a gente. Se você gosta de escrever, eu estou com o meu primeiro curso de escrita já com vendas abertas. O curso está todo montadinho no Google Classroom para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre roteiro, sobre criação de personagens e sobre como dar ritmo para a história. É só procurar no meu site no www.larissaciliane.com.br/blog. E eu estou em todas as redes sociais, sempre no @larissaciliane. Ciliane se escreve com S e tudo I.
E eu estou no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's.
E no seu outro podcast.
Ah, e no meu outro podcast também, né? No @QueCrimeFaz.
Você nem divulga mais porque você é famosa no outro podcast já, entendeu? É a gente que você faça propaganda lá.
As pessoas gostam mais de assassinato do que de literatura. O que eu posso fazer?
Eu acho isso um crime. Ok.
Eu vou fazer um episódio só sobre este grande crime brasileiro, que é as pessoas não darem a devida atenção pro quarta parede.
Eu acho. A gente pode fazer um episódio com... Como é que fala quando tem um título que não tem nada a ver com o negócio? Meu Deus do céu. Esqueci. Mas enfim, a gente pode fazer um episódio...
Eu nem tenho ideia do que você tá... Que palavra que é que
você
tá...
Sabe quando tem, tipo, um vídeo que aí tem, sei lá, explodir a minha cozinha, veja só o que deu. E aí você vai ver, são 15 minutos de
clickbait.
Como a pessoa... Clickbait, isso. A gente pode fazer um episódio com clickbait de algum crime. E aí, na verdade, a gente vai estar falando sobre o nosso podcast durante 40 minutos. É isso.
Justíssimo. Vamos fazer
Ninguém
isso
pode
agora.
Nos impedir. Então é isso, gente. Um bom episódio pra vocês semana que vem. Ana, a gente se vê daqui a 2 semanas. Um beijo pra vocês e tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.